Senhoras deputadas, senhores deputados, penso que a nossa agenda hoje é bastante preenchida, pelo que nós iríamos começar os trabalhos. A Presidente ficou retida no acidente que ocorreu na A5, portanto nós isso iniciamos os trabalhos. Temos agora aqui um conjunto de pontos para serem discutidos e aprovados e a seguir passaremos à audição com o Sr. Ministro. Primeira informação que eu gostaria de dar é que já está aqui a lista que foi distribuída a todos os senhores deputados para, com os candidatos à Comissão Nacional de Ciências da Vida, com a lista conjunta. E agora é preciso, a Presidente fará o agendamento para serem ouvidos. Também chegou aqui um e-mail que eu dou informação de que a plataforma da hepatite C estará hoje fora da Assembleia da República. Uma outra informação do Partido Socialista dizendo que a deputada Catarina Marcelino passará a ser membro do suplente desta comissão. Entrando na ordem de trabalhos. Sim, faz favor, Sr. Deputado.
Só a referência que o Sr. Presidente fez à lista de candidatos ao Conselho Nacional de Ética e Ciências da Vida. Não sei se os serviços conseguem responder duas questões que eu gostava de perceber, que ainda não dou como certas, que é se existe alguma obrigatoriedade legal para a realização da audição prévia e se alguma vez ocorreu alguma dessas audições prévias. Nunca ocorreu nenhuma audição prévia dos membros do... Mas há uma obrigação legal em realizar. Sim, mas... Foi?
Não há prática, Sr. Deputado Miguel Santos, não há prática nem há obrigatoriedade legal. Portanto, é uma atitude da Comissão, uma opção da Comissão. Passaremos agora, senhores deputados, passaremos agora ao ponto 1, que é a discussão e votação dos pareceres do projeto de lei 752/12 do PS sobre a segunda alteração à lei de junho que alarga o âmbito dos beneficiários das técnicas de procriação medicamente assistida e do projeto de lei do Bloco de Esquerda que garante o acesso de todas as mulheres à procriação medicamente assistida, procedendo à segunda alteração à lei 32/2006 de 26 de junho. Autora, deputada Carla Santos. Senhora deputada Carla Santos. Paula Santos, desculpe. Era um bocadinho de cada uma.
Não nos confunda, Senhor Presidente.
Senhora deputada Paula Santos, faz favor.
Senhor Presidente, peço desculpa, eu vou fazer, eu creio que é conjunta a discussão destes pareceres.
Eu acho que era de fazer conjunta, uma vez são iguais.
Muito bem. Então, sendo assim, estou só aqui a abrir o documento, peço desculpa. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, assim como o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, entregaram duas iniciativas legislativas que estão agendadas para hoje, que propõem a alteração à lei que regulamenta a utilização das técnicas de procriação medicamente assistida. Ambos os projetos de lei, a opção do parecer, optei por fazer um parecer muito sintéticos e que possam ir às questões centrais e essenciais destes mesmos pareceres. Obviamente que os projetos de lei, sendo diferentes, eles têm um objetivo que é muito semelhante, muito embora, pois em termos da solução jurídica encontrada concretamente por cada um dos partidos, seja diferente. Mas ambas as iniciativas vão no sentido de permitir o alargamento da utilização das técnicas de procriação medicamente assistida a mais beneficiários, nomeadamente a todas as mulheres. Ambos os projetos consideram que, para além das técnicas de procriação medicamente assistida, como hoje estão consideradas na lei, serem um método subsidiário de reprodução, consideram que deve ser também um método alternativo. E propõem que as condições que hoje existem para aceder às técnicas, nomeadamente as condições de um diagnóstico de infertilidade, seja revogado. Ou seja, quer um, quer o outro projeto apresenta esta proposta. Na sequência destas alterações ou destas propostas, procede-se também a uma alteração no que diz respeito à parentalidade, tendo em conta o alargamento dos beneficiários às técnicas de procriação medicamente assistida. O Partido Socialista, ou os deputados proponentes desta iniciativa do Partido Socialista, consideram que, afirmam que o princípio de que estas técnicas não se devem circunscrever nem apenas a pessoas casadas, nem apenas a casais de sexo diferente. Consideram que a restrição das técnicas numa perspectiva subsidiária constitui uma restrição à liberdade individual e à realização de um projeto parental que é querido pelos beneficiários. E consideram também que não há nenhum argumento que justifique ou que possa impedir que uma mulher solteira, divorciada ou casada, ou união de factos, possam não ter acesso a estas mesmas técnicas. O projeto do Bloco de Esquerda, para além destas alterações, que são em tudo muito semelhantes, como disse, propõe ainda um conjunto de alterações de aperfeiçoamento da atual lei de procriação medicamente assistida. Muitas dessas propostas que foram inclusivamente sugeridas pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, dando inclusivamente destaque para a necessidade de se encontrar uma solução para os embriões que tenham sido preservados e que já não tenham utilidade, não queria utilizar esta palavra, mas que os próprios estou aqui à procura da expressão correta. Que propõe a eliminação dos embriões sedentários quando não existe projeto parental ou de investigação para os mesmos. E fazem um conjunto, inclusivamente, de outras propostas que eu creio que são mais propostas de aperfeiçoamento. Quer um, quer o outro projeto de lei cumprem as normas que constam da Constituição da República Portuguesa, da Lei Formulário e do Regimento da Assembleia da República. O projeto do Bloco de Esquerda, no seu título, necessita só de uma pequena alteração que eu creio que, caso seja aprovado, não tem questão nenhuma, pode ser resolvido em termos de especialidade. Da minha parte, escusei-me de dar opinião em relação a estes dois projetos e, nas conclusões, o que se propõe é que, efetivamente, que se considera-se e que se conclua que os projetos de lei apresentados cumprem todos os requisitos formais e legais que estão determinados no que respeita à identificação do objeto principal, à apresentação de uma breve exposição de motivos, indicação do número de ordem da alteração produzida e ao prazo de entrada em vigor, e que ambos se encontram em condições para ser discutidos hoje em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Sra. Deputada Elsa.
Sr. Presidente, senhores deputados, eu só queria felicitar a Sra. Deputada Paula Santos pelo relatório feito. É um relatório que é muito sintético e não tem opinião, nós gostaríamos que tivesse, mas vamos seguramente dar conta dela hoje na discussão e depois na sexta-feira na votação. Este relatório e estes projetos já foram muito discutidos em sede desta comissão, nomeadamente através da constituição de um grupo de trabalho para o efeito, e portanto há aqui um conjunto de questões que foram devidamente analisadas e encontradas soluções para elas, nomeadamente no que diz respeito à maternidade de substituição. O que está aqui em jogo é de facto a passagem da maternidade de substituição para a maternidade alternativa e o alargamento da técnica a mais beneficiários, introduzindo-se também o diagnóstico de infertilidade. Portanto, só nos resta, de facto, felicitar o parecer pelo rigor e pela forma muito sintética com que analisou estes dois projetos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer à Sra. Deputada do PCP que revejo-me na forma como ela apresenta os dois parceiros, os dois relatórios, que são bastante corretos e precisos, sintéticos naquilo que de facto é importante. Afirmar, Sr. Presidente, que há aqui diferenças fundamentais sobre aquilo que foi trabalhado no grupo de trabalho, ou seja, estes dois projetos colocam a Assembleia nesta legislatura pela segunda vez perante uma opção e um objetivo principal que eles encerram em si mesmo, que é o alargamento dos beneficiários às técnicas de PMA. Matéria bastante diferente do que aquela que foi fundamentalmente trabalhada no grupo de trabalho, que visava sim consagrar uma nova técnica de PMA, não mexendo nos beneficiários, mantendo os beneficiários tal qual a lei atualmente prevê. Portanto, é a segunda vez que a Assembleia é colocada perante esta opção, que fundamentalmente pretende alargar o âmbito de acesso dos beneficiários, consagrando casais do mesmo sexo e mulheres solteiras. É isso que encerram os dois projetos, numa visão que transforma a aplicação das técnicas de PMA como sendo técnicas de aplicação subsidiária, ou seja, para casais que estão em situação de infertilidade, para uma visão mais complementar ou alternativa de recurso por pessoas que são férteis, mas que por diferentes opções de vida pretenderiam ou pretendem recorrer a estas técnicas. A posição do PSD julgo que é mais ou menos conhecida sobre esta matéria, mas na diversidade de opiniões dos deputados do PSD será tomada em plenário na sexta-feira. E era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Santos. Mais algum Sr. Deputado quer se pronunciar? Sr. Deputado Garcia Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, só para dizer rapidamente que esta é uma matéria que já tivemos a oportunidade de discutir amplamente e que volta agora, irá voltar a plenário. É uma matéria sensível, é uma matéria complexa e para nós há duas ou três premissas que são fundamentais. O respeito pela diversidade de opiniões em matérias de complexidade, o respeito pelas visões individuais harmonizadas com a visão do bem comum e na perspectiva de respeito pelas opiniões dos outros. O que queremos afirmar é que aquilo que aqui é proposto não responde à visão que o CDS sempre teve relativamente a esta matéria. Portanto, sem prejuízo e considerando bastante a liberdade de opinião, é mais do que sabido que esta não é a opinião que defende o CDS e, portanto, em plenário manifestaremos a nossa opinião em conformidade com o que sempre temos falado. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigado. Então, nesse caso, passaremos à votação. Votaremos, como sabem, os considerandos e as conclusões, apenas. E, portanto, está em votação os dois parceiros em simultâneo. Uma vez foram apresentados em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Então, os pareceres são aprovados por unanimidade. Passamos agora ao ponto 2, que é a votação do requerimento do Partido Comunista Português para a audição de várias entidades no âmbito da emergência médica. Eu penso que os senhores deputados já têm o requerimento, onde conhecem o seu teor. Iria pôr à votação este requerimento. Ah, está bem, tem razão. É a minha pressa de chegar às 10. Sim, senhora, faz favor ao deputada. É a deputada Carla Cruz. Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente. Cumprimento, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português entregou este requerimento para audição de várias entidades no âmbito da emergência médica, porque considera que há dois fatores que são determinantes. Por um lado, está há 9 meses em funções o novo presidente do INEM e, portanto, importa fazer um primeiro balanço destes 9 meses de presidência e também perceber qual o objeto e o mandato e as prioridades para o INEM, mas depois há dois conjuntos de informações conhecidas recentemente que atestam a necessidade de estas audiências serem conhecidas. Por um lado, um estudo que revela que 75% dos técnicos da ambulância de emergência encontram-se em situação de burnout, ou seja, de exaustão psicológica, e este dado, esta perturbação, tem, sabemos nós, repercussões na qualidade não só da vida dos próprios trabalhadores, mas também no comprometimento e no envolvimento que têm face à tarefa. E, por outro lado, temos também dados conhecidos recentemente de que faltam 250 técnicos de emergência médica, que a constituição das equipas de CODU estão desfalcadas. Dizia-nos a semana passada os técnicos de emergência que no CODU deveriam estar 15 técnicos por cada horário de trabalho e apenas estão alocados 7, por falta desses tais técnicos. Ora, este número reduzido de técnicos no CODU leva, obviamente, ao aumento do tempo de espera e de resposta na emergência, e nós sabemos a necessidade que é de a resposta no atendimento ser célere, porque aqui o que está em causa, de facto, é a emergência médica, e a emergência médica é a primeira resposta que os utentes têm, que os portugueses têm, para poder salvar vidas, porque é esta a questão que está aqui inerente quando nós falamos da emergência médica. E neste sentido, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português pretende ouvir aqui em sede de comissão o Presidente do Instituto de Emergência Médica, o Sindicato dos Técnicos de Ambulância e Emergência, o Sindicato de Enfermeiros Portugueses e a Comissão de Trabalhadores do INEM. Consideramos que, para além dos representantes dos trabalhadores, também, como dissemos, o Presidente do Instituto de Emergência Médica, era importante que aqui a Comissão tivesse esse comprometimento de ouvir, de acompanhar esta temática da emergência médica, que consideramos que é importante e que a Comissão de Saúde não se deve eximir desse acompanhamento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, nós entendemos qual é o propósito que está subjacente ao requerimento do Partido Comunista Português. Não deixa, no entanto, de ser curioso que este requerimento esteja a ser discutido agora, neste momento, quando nós, dentro de minutos, vamos ter aqui o Ministro e os seus secretários de Estado. E eu tenho a certeza que o Partido Comunista Português já nos habituou que não se coíbe de colocar qualquer questão e qualquer tipo de questão, aliás, sob variadas formas, e, portanto, julgo que o Partido Comunista tenha, dentro de minutos, a oportunidade de, talvez fora do âmbito até do próprio putestativo que apresentou, mas isso não impedirá, com certeza, os seus deputados do Partido Comunista de extravasarem esse âmbito, de colocar as questões que entenderem sobre a emergência médica. Portanto, não vamos acompanhar este requerimento porque entendemos que é extemporâneo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Santos. Sr. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Apesar de já termos percebido que não será viabilizado o requerimento, não será aprovado o requerimento e, portanto, não será viabilizada a presença dos responsáveis do INEM, o Partido Socialista entendia que faria sentido, tanto mais quanto faria lógica na sequência de uma visita que o Partido Socialista realizou ao Instituto Nacional de Emergência Médica, e onde foi possível verificar que há problemas novos que dificultam o acesso dos portugueses a este serviço e que faria sentido nós percebermos aqui de que forma é que esses problemas vão aparecendo e de que nós poderíamos ajudar a resolver. Não sendo possível, nós resignamos-nos, mas continuamos a achar a matéria de especial importância.
Muito obrigado, Sr. Deputada Garta Neto.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, só para dizer que na medida em que teremos nos próximos minutos o Sr. Ministro da Saúde e a sua equipa na Comissão, será seguramente o espaço e o tempo oportuno para que as questões que aqui são levantadas possam ser esclarecidas e do ponto de vista de resultados não entendemos que haja valor acrescentado em aumentar o número de audições sobre um assunto que é indubitavelmente importante e, portanto, rapidamente teremos a oportunidade de esclarecer. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhoras Deputadas, Srs. Deputados, nós passaremos então à Sra. Deputada Carla Cruz.
Sr. Presidente, só para que fique claro que não é extemporâneo a apresentação deste requerimento. E, dando resposta ao Sr. Deputado do PSD, as intenções do PCP são claras. As intenções do PCP é ouvir... Não, são muito claras. É ouvir o Presidente do Instituto de Emergência Médica sobre os problemas que existem na Emergência Médica e, obviamente, que uma coisa é fazer perguntas ao Sr. Ministro, outra coisa é ouvir as entidades que diretamente vivem com os problemas. Mas nós já nos habituamos que, de facto, PSD e CDS-PP não querem que esta comissão se debruce sobre os assuntos que lhe dizem respeito, mas também ficam com essa responsabilidade e com esse ónus. Da nossa parte, consideramos que era, de facto, aqui, em sede de Comissão de Saúde, que deveríamos estar a ouvir o Presidente e os representantes legais dos trabalhadores. Mas os trabalhadores saberão, os trabalhadores e os portugueses saberão avaliar o comportamento do PSD e CDS-PP relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhoras Deputadas e Srs. Deputados, vamos votar o requerimento que esteve em discussão. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o requerimento foi rejeitado com os votos do PSD e do CDS e com os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Hã? Ainda temos aqui um ponto que é a primeira alteração à Lei 24/2009, que aprova o regime jurídico do Conselho Nacional de Ética e Ciências da Vida, veio aqui para alguns pormenores da redação que têm a ver com questões onde se lhe altera a composição do Conselho Nacional. Deve ler-se primeira alteração à lei, portanto, não altera o conteúdo. Se os senhores deputados estivessem de acordo, aprovávamos que é a redação final. Então, considerávamos aprovado. Foi enviada para o mail?
Penso que sim.
Mas, senhora deputada, se tem dúvidas, eu posso dar-lhe para ler.
Exatamente, depois a gente mostra.
Se quiser, depois. Eu mando distribuir uma cópia, está bem? Então, mando distribuir uma cópia. Também dar informação que entraram dois diplomas, um do Bloco de Esquerda, que é a Organização Funcional da Rede de Serviços de Urgência, e cuja distribuição cai ao PEV, Partido dos Verdes, para parecer. E também uma outra de... Isto é uma petição. É uma petição que, da Associação Portuguesa de Doentes com Fibromialgia e que cabe ao CDS-PP elaborar este parecer. CDS-PP, uma petição, uma proposta de lei que cabe aos Verdes, que é do Bloco de Esquerda. Mando distribuir isto. Senhoras e senhores deputados, penso que está tudo visto. Poderíamos mandar chamar o Sr. Ministro. Senhora Presidente, faz favor de assumir.
Vou contar com os senhores deputados.
Senhoras deputadas, senhores deputados, penso que a nossa agenda hoje é bastante preenchida, pelo que nós iríamos começar os trabalhos. A Presidente ficou retida no acidente que ocorreu na A5, portanto nós iniciamos os trabalhos. Temos agora aqui um conjunto de pontos para serem discutidos e aprovados e a seguir passaremos à audição com o Sr. Ministro. Primeira informação que eu gostaria de dar é que já está aqui a lista que foi distribuída a todos os senhores deputados para, com os candidatos à Comissão Nacional de Ciências da Vida, com a lista conjunta. E agora é preciso, a Presidente fará o agendamento para serem ouvidos. Também chegou aqui um e-mail que eu dou informação de que a plataforma da hepatite C estará hoje fora da Assembleia da República. Uma outra informação do Partido Socialista dizendo que a deputada Catarina Marcelino passará a ser membro do suplente desta comissão. Entrando na ordem de trabalhos... Sim, faz favor, Sr. Deputado.
Só a referência que o Sr. Presidente fez à lista de candidatos ao Conselho Nacional de Ética e Ciências da Vida. Não sei se os serviços conseguem responder duas questões que eu gostava de perceber, que ainda não dou como certas, que é se existe alguma obrigatoriedade legal para a realização da audição prévia e se alguma vez ocorreu alguma dessas audições prévias. Nunca ocorreu nenhuma audição prévia dos membros do... Mas há uma obrigação legal em realizar. Sim, mas... Foi?
Não há prática, Sr. Deputado Miguel Santos, não há prática nem há obrigatoriedade legal. Portanto, é uma atitude da Comissão, uma opção da Comissão. Passaremos agora, senhores deputados, passaremos agora ao ponto 1, que é a discussão e votação dos pareceres do projeto de lei 752/12 do PS sobre a segunda alteração à lei de junho que alarga o âmbito dos beneficiários das técnicas de procriação medicamente assistida, e do projeto de lei do Bloco de Esquerda que garante o acesso de todas as mulheres à procriação medicamente assistida, procedendo à segunda alteração à lei 32/2006, de 26 de junho. Autora, deputada Carla Santos. Senhora deputada Carla Santos? Paula Santos, desculpe. Era um bocadinho de cada uma.
Não nos confunda, Senhor Presidente.
Senhora deputada Paula Santos, faz favor.
Senhor Presidente, peço desculpa, eu vou fazer, eu creio que é conjunta a discussão destes pareceres.
Eu acho que era de fazer conjunta,
sim,
uma vez são iguais.
Muito bem. Então, sendo assim, estou só aqui a abrir o documento, peço desculpa. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, assim como o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, entregaram duas iniciativas legislativas que estão agendadas para hoje, que propõem a alteração à lei que regulamenta a utilização das técnicas de procriação medicamente assistida. Ambos os projetos de lei, a opção do parecer, optei por fazer um parecer muito sintético e que possam ir às questões centrais e essenciais destes mesmos pareceres. Obviamente que os projetos de lei, sendo diferentes, eles têm um objetivo que é muito semelhante, muito embora, pois em termos da solução jurídica encontrada concretamente por cada um dos partidos, seja diferente. Mas ambas as iniciativas vão no sentido de permitir o alargamento da utilização das técnicas de procriação medicamente assistida a mais beneficiários, nomeadamente a todas as mulheres. Ambos os projetos consideram que, para além das técnicas de procriação medicamente assistida, como hoje estão consideradas na lei, serem um método subsidiário de reprodução, consideram que deve ser também um método alternativo. E propõem que as condições que hoje existem para aceder às técnicas, nomeadamente as condições de um diagnóstico de infertilidade, seja revogado, ou seja, quer um, quer o outro projeto apresenta esta proposta. Na sequência destas alterações ou destas propostas, procede-se também a uma alteração no que diz respeito à parentalidade, tendo em conta o alargamento dos beneficiários às técnicas de procriação medicamente assistida. O Partido Socialista, ou os deputados proponentes desta iniciativa do Partido Socialista, consideram que, afirmam que o princípio de que estas técnicas não se devem circunscrever nem apenas a pessoas casadas, nem apenas a casais de sexo diferente. Consideram que a restrição das técnicas numa perspectiva subsidiária constitui uma restrição à liberdade individual e à realização de um projeto parental que é querido pelos beneficiários. E consideram também que não há nenhum argumento que justifique ou que possa impedir que uma mulher solteira, divorciada ou casada, ou união de factos, possam não ter acesso a estas mesmas técnicas. O projeto do Bloco de Esquerda, para além destas alterações, que são em tudo muito semelhantes, como disse, propõe ainda um conjunto de alterações de aperfeiçoamento da atual lei de procriação medicamente assistida. Muitas dessas propostas, que foram inclusivamente sugeridas pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, dando inclusivamente destaque para a necessidade de se encontrar uma solução para os embriões que tenham sido preservados e que já não tenham utilidade, não queria utilizar esta palavra, mas que os próprios estou aqui à procura da expressão correta, que propõe a eliminação dos embriões sedentários quando não existe projeto parental ou de investigação para os mesmos. E fazem um conjunto, inclusivamente, de outras propostas que eu creio que são mais propostas de aperfeiçoamento. Quer um, quer o outro projeto de lei cumprem as normas que constam da Constituição da República Portuguesa, da Lei Formulário e do Regimento da Assembleia da República. O projeto do Bloco de Esquerda, no seu título, necessita só de uma pequena alteração que eu creio que, caso seja aprovado, não tem questão nenhuma, pode ser resolvido em termos de especialidade. Da minha parte, escusei-me de dar opinião em relação a estes dois projetos e, nas conclusões, o que se propõe é que, efetivamente, que se considera-se e que se conclua que os projetos de lei apresentados cumprem todos os requisitos formais e legais que estão determinados no que respeita à identificação do objeto principal, à apresentação de uma breve exposição de motivos, indicação do número de ordem da alteração produzida e ao prazo de entrada em vigor, e que ambos se encontram em condições para ser discutidos hoje em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Sra. Deputada Elsa.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, eu só queria felicitar a Sra. Deputada Paula Santos pelo relatório feito. É um relatório que é muito sintético e não tem opinião, nós gostaríamos que tivesse, mas vamos seguramente dar conta dela hoje na discussão e depois na sexta-feira na votação. Este relatório e estes projetos já foram muito discutidos em sede desta comissão, nomeadamente através da constituição de um grupo de trabalho para o efeito, e portanto há aqui um conjunto de questões que foram devidamente analisadas e encontradas soluções para elas, nomeadamente no que diz respeito à maternidade de substituição. O que está aqui em jogo é, de facto, a passagem da maternidade de substituição para a maternidade alternativa e o alargamento da técnica a mais beneficiários, introduzindo-se também o diagnóstico de infertilidade. Portanto, só nos resta, de facto, felicitar o parecer pelo rigor e pela forma muito sintética com que analisou estes dois projetos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer à Sra. Deputada do PCP que revejo-me na forma como ela apresenta os dois pareceres, os dois relatórios, que são bastante corretos e precisos, sintéticos naquilo que de facto é importante. Afirmar, Sr. Presidente, que há aqui diferenças fundamentais sobre aquilo que foi trabalhado no grupo de trabalho, ou seja, estes dois projetos colocam a Assembleia nesta legislatura pela segunda vez perante uma opção e um objetivo principal que eles encerram em si mesmo, que é o alargamento dos beneficiários às técnicas de PMA. Matéria bastante diferente do que aquela que foi fundamentalmente trabalhada no grupo de trabalho, que visava sim consagrar uma nova técnica de PMA, não mexendo nos beneficiários, mantendo os beneficiários tal qual a lei atualmente prevê. Portanto, é a segunda vez que a Assembleia é colocada perante esta opção, que fundamentalmente pretende alargar o âmbito de acesso dos beneficiários, consagrando casais do mesmo sexo e mulheres solteiras. É isso que encerram os dois projetos, numa visão que transforma a aplicação das técnicas de PMA como sendo técnicas de aplicação subsidiária, ou seja, para casais que estão em situação de infertilidade, para uma visão mais complementar ou alternativa de recurso por pessoas que são férteis, mas que por diferentes opções de vida pretenderiam ou pretendem recorrer a estas técnicas. A posição do PSD julgo que é mais ou menos conhecida sobre esta matéria, mas na diversidade de opiniões dos deputados do PSD será tomada em plenário na sexta-feira. E era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Santos. Mais algum Sr. Deputado quer se pronunciar? Sr. Deputada Garcia Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, só para dizer rapidamente que esta é uma matéria que já tivemos a oportunidade de discutir amplamente e que volta agora. Irá voltar a plenário. É uma matéria sensível, é uma matéria complexa e para nós há duas ou três premissas que são fundamentais. O respeito pela diversidade de opiniões em matérias de complexidade, o respeito pelas visões individuais harmonizadas com a visão do bem comum e na perspectiva de respeito pelas opiniões dos outros. O que queremos afirmar é que aquilo que aqui é proposto não responde à visão que o CDS sempre teve relativamente a esta matéria. Portanto, sem prejuízo e considerando bastante a liberdade de opinião, é mais do que sabido que esta não é a opinião que defende o CDS e, portanto, em plenário manifestaremos a nossa opinião em conformidade com o que sempre temos falado. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigado. Então, nesse caso, passaremos à votação. Votaremos, como sabem, os considerandos e as conclusões, apenas. E, portanto, está em votação os dois pareceres em simultâneo. Uma vez foram apresentados em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, os pareceres são aprovados por unanimidade. Passamos agora ao ponto 2, que é a votação do requerimento do Partido Comunista Português para a audição de várias entidades no âmbito da emergência médica. Eu penso que os senhores deputados já têm o requerimento, portanto, conhecem o seu teor. Iria pôr à votação este requerimento. Ah, está bem, tem razão. É a minha pressa de chegar às 10. Sim, senhora, faz favor ao da deputada. É a deputada Carla Cruz. Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente. Cumprimento, Srs. Deputados.
O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português entregou este requerimento para audição de várias entidades no âmbito da emergência médica porque considera que há dois fatores que são determinantes. Por um lado, está há 9 meses em funções o novo presidente do INEM e, portanto, importa fazer um primeiro balanço destes 9 meses de presidência e também perceber qual o objeto e o mandato e as prioridades para o INEM, mas depois há dois conjuntos de informações conhecidas recentemente que atestam a necessidade de estas audiências serem conhecidas. Por um lado, um estudo que revela que 75% dos técnicos da ambulância de emergência encontram-se em situação de burnout, ou seja, de exaustão psicológica, e este dado, esta perturbação, tem, sabemos nós, repercussões na qualidade não só da vida dos próprios trabalhadores, mas também no comprometimento e no envolvimento que têm face à tarefa. E, por outro lado, temos também dados conhecidos recentemente de que faltam 250 técnicos de emergência médica, que a constituição das equipas de Coldu estão desfalcadas. Dizia-nos a semana passada os técnicos de emergência que no Coldu deveriam estar 15 técnicos por cada horário de trabalho e apenas estão alocados 7, por falta desses tais técnicos. Ora, este número reduzido de técnicos no CODU leva, obviamente, ao aumento do tempo de espera e de resposta na emergência, e nós sabemos a necessidade que é de a resposta no atendimento ser célere, porque aqui o que está em causa, de facto, é a emergência médica, e a emergência médica é a primeira resposta que os utentes têm, que os portugueses têm, para poder salvar vidas, porque é esta a questão que está aqui inerente quando nós falamos da emergência médica. E neste sentido, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português pretende ouvir aqui em sede de comissão o Presidente do Instituto de Emergência Médica, o Sindicato dos Técnicos de Ambulância e Emergência, o Sindicato de Enfermeiros Portugueses e a Comissão de Trabalhadores do INEM. Consideramos que, para além dos representantes dos trabalhadores, também, como dissemos, o Presidente do Instituto de Emergência Médica, era importante que aqui a Comissão tivesse esse comprometimento de ouvir, de acompanhar esta temática da emergência médica, que consideramos que é importante e que a Comissão de Saúde não se deve eximir desse acompanhamento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, nós entendemos qual é o propósito que está subjacente ao requerimento do Partido Comunista Português. Não deixa, no entanto, de ser curioso que este requerimento esteja a ser discutido agora, neste momento, quando nós, dentro de minutos, vamos ter aqui o Ministro e os seus Secretários de Estado. E eu tenho a certeza que o Partido Comunista Português já nos habituou que não se coíbe de colocar qualquer questão e qualquer tipo de questão, aliás, sob variadas formas, e, portanto, julgo que o Partido Comunista tenha, dentro de minutos, a oportunidade de, talvez fora do âmbito até do próprio putestativo que apresentou, mas isso não impedirá, com certeza, os seus deputados do Partido Comunista de extravasarem esse âmbito, de colocar as questões que entenderem sobre a emergência médica. Portanto, não vamos acompanhar este requerimento porque entendemos que é extemporâneo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Santos. Sr. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Apesar de já termos percebido que não será viabilizado o requerimento, não será aprovado o requerimento e, portanto, não será viabilizada a presença dos responsáveis do INEM, o Partido Socialista entendia que faria sentido, tanto mais quanto faria lógica na sequência de uma visita que o Partido Socialista realizou ao Instituto Nacional de Emergência Médica, e onde foi possível verificar que há problemas novos que dificultam o acesso dos portugueses a este serviço e que faria sentido nós percebermos aqui de que forma é que esses problemas vão aparecendo e de que nós poderíamos ajudar a resolver. Não sendo possível, nós resignamos-nos, mas continuamos a achar a matéria de especial importância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Garta Neto.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, só para dizer que na medida em que teremos nos próximos minutos o Sr. Ministro da Saúde e a sua equipa na Comissão, será seguramente o espaço e o tempo oportuno para que as questões que aqui são levantadas possam ser esclarecidas e do ponto de vista de resultados não entendemos que haja valor acrescentado em aumentar o número de audições sobre um assunto que é indubitavelmente importante e, portanto, rapidamente teremos a oportunidade de esclarecer. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhoras deputadas, senhores deputados, nós passaremos então à Sra. Deputada Carla Cruz.
Sr. Presidente, só para que fique claro que não é extemporâneo a apresentação deste requerimento. E, dando resposta ao Sr. Deputado do PSD, as intenções do PCP são claras. As intenções do PCP é ouvir... Não, são muito claras. É ouvir o Presidente do Instituto de Emergência Médica sobre os problemas que existem na emergência médica e, obviamente, que uma coisa é fazer perguntas ao Sr. Ministro, outra coisa é ouvir as entidades que diretamente vivem com os problemas. Mas nós já nos habituamos que, de facto, PSD e CDS-PP não querem que esta comissão se debruce sobre os assuntos que lhe dizem respeito, mas também ficam com essa responsabilidade e com esse ónus. Da nossa parte, consideramos que era, de facto, aqui, em sede de comissão de saúde, que deveríamos estar a ouvir o Presidente e os representantes legais dos trabalhadores. Mas os trabalhadores saberão, os trabalhadores e os portugueses saberão avaliar o comportamento do PSD e CDS-PP relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos votar o requerimento que esteve em discussão. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, o requerimento foi rejeitado com os votos do PSD e do CDS e com os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Hã? Ainda temos aqui um ponto que é a primeira alteração à Lei 24 de 2009, que aprova o regime jurídico do Conselho Nacional de Ética de Ciências da Vida, veio aqui para alguns pormenores da redação que têm a ver com questões onde se lhe altera a composição do Conselho Nacional. Deve ler-se primeira alteração à lei, portanto, não altera o conteúdo. Se os senhores deputados estivessem de acordo, aprovávamos que é a redação final. Então, considerávamos aprovado. Foi enviada para o mail? Mas, senhora deputada, se tem dúvidas, eu posso dar-lhe para ler.
Exatamente, depois a gente mostra.
Se quiser, depois. Eu mando distribuir uma cópia, está bem? Então, mando distribuir uma cópia. Também dar informação que entraram dois diplomas, um do Bloco de Esquerda, que é a Organização Funcional da Rede de Serviços de Urgência, e cuja distribuição cai ao PEV, Partido dos Verdes, para parecer. E também uma outra de... Isto é uma petição. É uma petição que, da Associação Portuguesa de Doentes com Fibromialgia e que cabe ao CDS-PP elaborar este parecer. CDS-PP, uma petição, uma proposta de lei que cabe aos Verdes, que é do Bloco de Esquerda. Mando distribuir isto. Senhoras e senhores deputados, penso que está tudo visto. Poderíamos mandar chamar o Sr. Ministro. Sra. Presidente, faz favor de assumir.
Boa tarde, Eu não ficarei 4 horas.